Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje trabalharemos o filósofo italiano Gianni Vattimo. A obra, publicação aqui no Brasil pela editora Vozes, uma autobiografia a quatro mãos. Este livro do Gianni Vattimo, escrito, como o nome diz, a quatro mãos, não é? A explicação vem logo nas primeiras páginas sobre o que isso quer dizer. Quem apresenta o trabalho é quem escreveu a obra com ele. Não é? A obra toda ela é baseada em transcrição de conversas e com os ajustes naturais, não é? Que uma conversa pede quando ela é passada da semiose verbal para a semiose escrita. Então, esse pensador que apresenta o trabalho, ele diz que o Gianni Vattimo é um filósofo que a vida inteira procurou sair, palavras literais, da jaula da objetividade, da jaula dos absolutos que aprisionam o ser humano. Jaula da objetividade, jaula dos absolutos, né? E aí o escritor nos diz que essa não se trata propriamente de uma obra autobiográfica, uma vez que é baseada nas conversas que eles tiveram, mas também não é uma biografia, porque afinal é baseado nessas conversas. E quando é colocado na transcrição, vocês verão, todo o tempo a narrativa é na primeira pessoa, é o próprio Vattimo. Uma outra pontuação inicial é que provavelmente se o Gianni Vattimo tivesse que sentar para escrever essa autobiografia, ela não teria acontecido. Então, ele contou com o auxílio e a amizade de Paterlini. Pier Giorgio Paterlini, que é quem, com ele, faz essa obra a quatro mãos. Apenas recordando, senhores, que fizemos um anexo no nosso curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Na semana passada, havíamos acordado que trabalharemos um pouco sobre como ler filosofia, como podemos nos aproximar dos elementos filosóficos. Há critérios? Você pode ler de qualquer maneira? Ou existem métricas, pautas acadêmicas, entre outras coisas, né? E dentro disso faremos essa aula e a próxima, semana que vem, baseada especificamente neste tema: como ler filosofia, como estudar filosofia. Existem muitos caminhos. Dentro da filosofia clínica, um desses caminhos, pelo menos é o que eu tenho feito com vocês, é primeiro saber a historiografia do autor, a base categorial dele, onde ele nasceu, como foi a vida dele, onde ele esteve, quais os fatores que colaboraram na trajetória, que participaram dela. Após uma verificação desses elementos, se o autor tem registros autobiográficos, é o que eu faço em seguida. Vou ler páginas do que ele conta a respeito dessa trajetória. Assim eu já posso ter uma maior proximidade e familiaridade não apenas com a historicidade, mas com a estrutura de pensamento dele e as bases categoriais. Raramente me guio por biografias, a não ser aquelas que são realmente isentas de certos vícios usuais quando se trata do assunto. Então, após ter esses registros, é que aí sim vou à obra do autor. Nessa altura já sei quais obras do autor são mais indicadas para os estudos que faremos. E quando vou à obra do autor, a coloco na perspectiva historiográfica não apenas da filosofia da época dele, cada obra provavelmente conversa com alguma época, trata de assuntos, temas relacionados àquele contexto, àquele momento, às circunstâncias, responde a questões, e coloco também em perspectiva com relação aos elementos que participam do tópico relação. Ou seja, essa obra se insere na tradição filosófica, não se insere, conversa com quais autores, de que maneira, como ela está quanto à atualidade dos nossos dias e outras questões. Esse é o modo como eu faço a leitura filosófica do trabalho que em seguida eu vou apresentar a vocês. Sendo que antes das nossas aulas eu leio toda a obra e assinalo as partes que cuidaremos de tratar durante as 2 horas e pouco que duram cada aula. Isso, apenas uma opinião, minha opinião, serve como uma introdução a quem quer, então, se aprofundar de fato no autor. Aí, claro, este procurará as demais obras e os elementos. Tomar a obra de um autor, ler sem qualquer critério, sem qualquer contexto, em alguns casos é defensável fazer isso. Não no nosso caso aqui. No nosso caso aqui pede sim um profundo contexto, uma depuração dos temas. Hoje então vamos começar conversando um pouco e mostrando um pouco disso que acabei de falar para os senhores. Quem foi Gianni Vattimo? Quem é Gianni Vattimo? Este filósofo, ele também é, além de filósofo, ele é político. Recentemente concorreu aí à prefeitura de uma cidadezinha do interior da Itália. Ele nasceu lá no norte da Itália, em Turim, linda cidade ao norte da Itália. E hoje, como vocês sabem, Gianni Vattimo é um dos filósofos realmente proeminentes das últimas décadas. Ele teve como professores 2 grandes filósofos que tivemos aqui contato mais próximos com eles. Um é o Pareson e o outro, Georg Gadamer. Aliás, ele que levou muito do pensamento do Gadamer para a Itália, nas traduções, nos seminários, nas apresentações. Ele fez todo esse trabalho. Na compreensão da trajetória do Gianni Vattimo, muitos elementos precisam ser destacados aqui. Primeiro, os fatores de interpretação que ele faz em torno da ontologia. É algo que muito próximo de Gadamer, muito próximo de Heidegger, muito próximo daquela descrença que ele aprendeu através de um niilismo nietzscheano. O fato da dimensão da fé, que ocupa nele um espaço muito grande. Gianni Vattimo era, entre outras apresentações, dizer que ele era um filósofo católico é uma das formas também de apresentá-lo. Ainda que uma das obras recentes publicadas no Brasil mostra um dos dilemas que ele enfrentou, que é como fazer acreditar, ter fé, sem o advento e sem os problemas que a religião muitas vezes vai colocar no caminho da fé, da religiosidade. Era um dos problemas que ele vivia. Também por conta de outras coisas que ele acreditava, como, por exemplo, o comunismo. Não é? O Gianni Vattimo tem uma profunda identificação, ele mergulhou muito profundamente as questões do comunismo e também algo que, para os padrões de época em que ele viveu, hoje as coisas estão muito diferentes, mas ele teve vários problemas e questões por conta da homossexualidade dele, né? Ele foi um dos primeiros políticos na Itália a conseguir abrir esses conteúdos e falar abertamente sobre isso. E olhem, não é fácil o trânsito na época em que ele viveu entre homossexualidade, comunismo, a fé católica, não é? E mais onde ele estava inserido na sociedade italiana. Isso exigiu dele vários elementos, um grande sofrimento, e entre outras coisas que ele viveu e que veremos agora nas próprias palavras dele com o Paterlini, ambos escrevendo, né? Entre a vasta obra dele, do Vattimo, olhem, os textos dele sobre Nietzsche e Heidegger são fortemente indicados pelo que temos trabalhado aqui no curso, né? Mas para aqueles que vão aprofundar outros elementos, observem como é a flexibilidade que ele coloca, como é esse retorno à subjetividade, sem desfazer as bases objetivas. Há uma grande contribuição dele. Há uma obra que ele escreveu com Richard Rorty, que é O Futuro da Religião. Se eu não me engano, não há tradução ainda para o português, temos que ver se há. E os estudos sobre Nietzsche, claro, uma grande influência na vida do Vattimo. Sem mais delongas, vamos agora diretamente à obra, na qual conheceremos um pouco mais do homem que transitou por esses elementos biográficos que vimos. O que ele vai nos dizer dele? Observem como, a partir de agora, à medida que vamos conversar diretamente com o autor e depois então com a filosofia que ele vai estruturar, rapidamente nós já teremos aquelas famosas pontes. Veremos que muita da filosofia que ele constrói já está na própria maneira como ele fala dele mesmo. Por vezes isso é maior que a própria filosofia. Agora nós veremos todos aqueles elementos que estudamos na clínica, que norteia parte do nosso trabalho. O livro começa com uma carta que ele escreve quando ele completa 70 anos de vida. Hoje o Vattimo tem 83 anos, portanto essa carta já vai para quase 15 anos. Olha o que ele fala então sobre a vida dele, sobre a existência que ele tem na Itália. Caro Stefano, envelhecer atenua a dor que temos na vida, faz-nos menos capazes de sofrer e, portanto, também de amar e de sentir paixões, deixa-nos mais cínicos, mais duros, mais insensíveis? É isso que me pergunto hoje, no início da minha velhice. Eu temo que sim, e me censuro por isso. Eu passei o dia do meu aniversário de 70 anos, você não estava, como sempre. Digo isso com um pouco de amargura, mas você sabe como é grande minha ternura por você e a compreensão desse seu ser tão jovem e belo. Então, passei o dia do meu septuagésimo aniversário, com alguns amigos na casinha de Hockebrunn. Fiquei bebendo um vinho péssimo e mandando e-mails em que eu dizia: dou meu doloroso adeus aos 69. Depois disso eu caí, feito um tonto, feito uma criança. Eu tropecei, escorreguei, nem sei. O que sei é que eu bati com a cabeça com toda a força e me surgiu um galo enorme. Só fiquei me perguntando, fiquei bobo? Estou com um tumor no cérebro? São coisas normais da minha idade. Sei muito bem que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas se adaptam a tudo para sobreviver. Mas se isso, por um lado, é uma imensa vantagem, por outro lado, é como se as coisas, mesmo as coisas mais importantes, perdessem valor. Como eu posso dizer? Isso tudo é um pouco frustrante. Alguns parágrafos adiante, Gianni Vattimo nos diz. Aqui ele está contando de alguém com quem ele viveu muito tempo, que eles moraram juntos em mais de uma cidade, que é Giampiero, alguém a quem ele amou muito. E Giampiero teve um problema de saúde, veio a falecer, e o Gianni Vattimo mostra o quanto sentiu a perda de uma pessoa que ele amava muito na vida dele. Ele diz: se me tivessem dito antes o que iria enfrentar com a doença devastadora e a longa agonia que teve Giampiero, todos os mil detalhes cotidianos, eu não suportaria essa ideia. E, no entanto, agora estou aqui. Então, realmente nós sobrevivemos a tudo? Nós nos adaptamos a tudo? É isso que traz em si a suspeita de que, com o passar do tempo, todas as coisas perdem um pouco de valor, um pouco de intensidade. Se não morremos realmente de amor, então talvez aquele amor não fosse assim tão grande, ou talvez fosse. Aí está uma pergunta para a qual eu ainda não encontrei uma resposta. Hoje, se alguém me conta coisas tristes, ou até mesmo um pouco tristes, a descoberta inesperada de um tumor, como aconteceu recentemente, minha primeira reação é: vi coisas piores. E depois, naturalmente, ainda sofro com as coisas com as quais é preciso sofrer. Mas, quanto às coisas do mundo, sou um pouco mais confiante. Eu não creio que sinto tanta raiva dos nossos tempos por causa do meu lamento pessoal, por minha juventude que perdi. Muitas vezes meus estudantes têm a mesma visão das coisas que eu tenho, então penso que não é uma questão mais de idade. E de todo modo eu procuro ficar muito atento. Toda vez eu repito a mim mesmo a lista, desde o começo, para ver se não só coisas da minha cabeça, ou se há algo mais. E me parecem dados de fato, não fantasias de um velho ranzinza, que a esquerda hoje é uma porcaria, e que a CIA pode zanzar escandalosamente pela Itália e fazer o que quiser, como nunca fez antes. Eu não diria sequer que são achaques da minha idade. Não, não da minha, pelo menos. Tempo de vida, tempo de mundo. Chama-se o livro de Hans Blumenger sobre Edmund Husserl. O tempo de vida e o tempo de mundo. É claro que sempre vivemos entre esses dois tempos juntos, mas pode-se dizer algo sobre hoje. Algo que seja verdade, verdade para mim, para nós, compartilhável, verificável, ainda que dentro dos paradigmas da nossa história, da nossa cultura, de nossa linguagem. Essas perguntas todas remetem ao pensamento fraco. Do pensamento fraco, a paixão fraca? Aqui vou fazer uma pausa para explicar para os senhores algo. O Gianni Vattimo utiliza essas expressões, como outros filósofos, pensamento forte, pensamento fraco. Pensamento fraco é aquele pensamento descrente, niilista, que duvida, que é independente, que busca as coisas por ele mesmo. Pensamento fraco. Pensamento forte é aquele pensamento que está atrelado a uma ideologia. Então, pensamento capitalista, pensamento cristão, pensamento comunista, pensamento ateu, são pensamentos que estão fortemente, eles já se estão escudados para essa ideologia, por isso fortes, não é? essas expressões, elas levam a muitos conflitos e contradições, portanto, é bom estar atento a elas, né? Aí ele diz, derrubar os muros é o que eu repito há tantos anos, ao invés de quebrar a cabeça, tal como corri o risco de fazer no dia do meu aniversário, e não metaforicamente. Isso pode significar uma outra maneira de proteger-se da dor, mas a dúvida permanece, e uma leve inquietação. Penso e digo tudo isso sem me levar a sério demais. Eu vivo um moderado otimismo, quase apocalíptico. Quem sabe se isso melhora? Sempre acreditei na providência. Eu não sei bem se a providência é de Deus ou das coisas enquanto tais, mas certamente não sou tão pessimista quanto a ruína do mundo. O Daniel Latimo, nesta obra, em vários lugares, ele nos diz que ele não pensa que as coisas vão ser realmente piores, né? Mas ele também não tem muita confiança nele mesmo, não tem muita confiança na história da humanidade e nem mesmo nas pessoas que hoje compartilham o mundo com ele, de, né, os contemporâneos, né? Ele acha que temos problemas, sim, mas ele não é tão pessimista quanto ele poderia ser, na opinião dele, né? Por último, ele nos disse, sem dúvida eu me sinto livre, como eu nunca me senti antes. Livre para dizer tudo o que eu penso, isso sim. E uma das muitas coisas que não me são perdoadas, nem pelos inimigos, nem pelos amigos, é essa. Muitas vezes um autor, um escritor, quando ele escreve uma obra como esta, ainda que a quatro mãos, num dado momento da vida, ele escreve premido, ele escreve circunstanciado por questões como a responder a um livro que ele acabou de fazer, que recebe muitas críticas, ou a como Thomas Kuhn fez, como tantos outros fizeram, não é? Ou ele faz uma obra que não vai refletir o trabalho dele, que pelo menos o conjunto vai tratar de um trecho, de um pedaço. Esta foi uma das razões pelas quais escolhi este texto. Ele nos dá um panorama da vida e da obra de Vatimo. Vejam, os senhores estão tendo acesso aqui, não diretamente a um livro no qual ele questiona a fé, no qual ele vai falar do comunismo, no qual ele vai tratar de elementos heideggerianos, ou via Gadamer, os dados hermenêuticos, não estão diante de um texto político, ou das reminiscências aristotélicas que ele fazia, nada disso. Ou uma compilação e aprofundamento em Nietzsche, não. Nós estamos diante aqui da vida dele, do cotidiano dele, das bases categoriais e de partes historiográficas. Considerem, senhores, por favor, com que riqueza depois se dará o estudo de um dos livros deste autor. Você se aproximará provavelmente de uma obra de Vatimo já com outra perspectiva, com outras questões, com outras profundidades. Eis um modo de estudarmos filosofia, eis um modo de estudarmos filosofia em filosofia clínica, contextualizando esses elementos, não é? Algo importante para os nossos trabalhos, para os nossos estudos. Bem, vamos prosseguir aqui, daqui a pouco eu faço uma parada para que vocês possam colocar reflexões, considerações. E houve também um outro momento, no qual agora, num outro capítulo, ele vai falar não mais dos seus 70 anos, mas dos seus 80 anos. Algo que aconteceu agora, recentemente, em 2016. Então ele escreve sobre estes 80 anos. Vamos ver o que o Gianni Vattino escreve 10 anos depois daquela carta. Vamos ver se há tantas modificações, o que houve durante uma década na vida dele. Então ele nos conta. Depois de ter passado a vida aliviando o pensamento, eu decidi aliviar minha carteira. Vendi a casinha que fica perto de Nice. Arrumei as coisas para meus afetos mais caros, as pessoas de quem cuidei ao longo dos anos. Estou contente por ter feito isso. Às vezes, fico em dúvida se eu não exagerei, se não aliviei minha vida, amigos demais para ajudar, a ponto de me sentir agora até leve e em demasia. Às vezes eu percebo que, de repente, que minha conta está com um saldo negativo de 200 euros, que preciso transferir dinheiro, e toco o telefone para os bancos. É uma chatice. Isso me enerva. Deixei a universidade. Terminados os dois tediosos mandatos no Parlamento Europeu, foi então que, para mim, começou a velhice. Continuo a escrever livros e artigos e dar conferências pelo mundo todo. Eu não fui atacado pela síndrome do aposentado. Eu sinto que a minha vida mudou completamente e isso foi de repente. Agora o meu problema é vencer essa sensação que eu tenho de inércia. Tenta me enredar dia após dia. E por quê? Porque pela primeira vez em todos esses longos anos eu não enxergo nenhum futuro político. Nenhum futuro histórico eu não enxergo, nem social. Pelo menos para o meu país, a Itália, e para o Ocidente. Portanto, eu me sinto assim não porque eu estou velho. Eu me sinto velho por causa da falta de um futuro digno deste nome. Posso dizer que amei todas as idades da vida? Não. Esta de hoje não me agrada nada. Nada de que possa realmente reclamar. Só em voz baixa eu digo a mim mesmo que, mesmo não tendo medo de morrer, não gosto de uma idade em que, para dizer a verdade, a única coisa que realmente se faz é apenas esperar, num tédio mortal, a morte. Muitas vezes eu me sinto de mau humor, fico nervoso ao acordar uma manhã com cera no ouvido, impedindo-me de ouvir direito. Eu fico nervoso com essas dorzinhas nas costas que me obrigam a andar mais devagar. Se passo muitos dias sem ir ao massagista, eu não consigo nem me mexer. Fico nervoso com o celular, que faz o que quer. Às vezes, ando como um bêbado, durmo mal, porque também engordei. Continuo a sofrer com minha artrose cervical, que me dá mais vertigens do que um belo rapaz. E não posso mais esperar que alguém se apaixone por mim, isso é, que alguém me deseje fisicamente. Não é um pensamento que hoje me traga muito sofrimento, mas um pouco de saudade, isso sim. E pela primeira vez, estou refletindo a sério sobre minha relação com o sexo, com Eros. No sexo, eu falo daquele mais normal, aquele de todos, aquele desejado, compartilhado, escolhido. Há uma indiscutível dimensão de violência física. O Battimo foi um dos primeiros homens na Itália, na política, talvez um dos três ou quatro primeiros a tratar das questões da homossexualidade dele publicamente. Aí, isso ele também tratou em outros lugares, como aulas, em conferências, possibilitando a milhares de pessoas uma conversação que, para a base categorial, era muito problemática. Bom, então ele prossegue. Nos dizendo: alguns parágrafos depois, ele fala que, pensando bem, eu nunca fiz bem o amor e, no final das contas, sou infeliz sexualmente. Sendo que a felicidade sexual é muito importante. No fundo, Berlusconi tinha razão quando dizia que o invejávamos. Pouco tempo atrás, eu fui visitar meu amigo Umberto Eco em seu castelo perto de Urbino. Gostei de vê-lo numa vida de avô, vindo ao meu encontro de bermuda, chinelo, acarinhando a netinha. Eu não senti inveja, eu nunca quis ter filhos, netos, minhas famílias ampliadas sempre me agradaram e ainda gosto delas. Nunca senti nenhum desejo de paternidade, sempre fui filho, mesmo que depois acabasse me fazendo pai. Como dizia o Pasolini, continuo a ser um filho que não será pai. Mas, então, volta-me, uma vez mais, aquela imagem da ternura, Humberto Eco, com sua netinha, a ternura, aquilo me comove, mais do que qualquer outra coisa. Fiquei lá com ele 3 dias. Tenho pelo Humberto um sentimento de absoluta dependência afetiva. E é a ele que, mais do que a qualquer outra pessoa, sinto que, como um filho mesmo, tenho de prestar contas. E eu disse a ele, você é o último pai que eu tenho. Disse isso aos 80 anos. Bem. Vamos fazer uma pausa aqui, antes de prosseguirmos os nossos trabalhos, para ouvir as reflexões dos senhores até esta parte. Vamos prosseguir os trabalhos agora. Observando outros elementos que foram fundamentais, que são fundamentais na obra de Gianni Vattimo. Quais seriam esses outros elementos? Observem que ele há pouco nos disse que ele se sente agora aberto, livre para falar de assuntos como antes ele não tinha, não podia, não é? Então, há muitas questões aqui nessa obra que esclarecem, inclusive, elementos da caminhada dele. Uma delas é a religião, a fé, a espiritualidade, algo que nunca foi tranquilo na vida dele. Vamos ouvir um pouco o que o Gianni Vattimo tem a dizer sobre a fé católica, sobre o catolicismo, aliás, para ele, ele não apenas vivenciou isso, mas ele aprofundou suas reflexões em torno desses temas, né? Então ele nos diz, queremos falar de Deus? Então falemos. Por outro lado, nesses anos todos eu tenho sido aquele a repetir várias vezes, eu voltei a ser cristão. Mas somente porque Deus, para mim, é uma experiência de liberdade. Spinoza diz que não é assim? É fundamental que minha liberdade nasça de um ato de liberdade. Eu não consigo me conceber como resultado de um encadeamento necessário. E a filosofia de Martin Heidegger é isso. O ser que se dá, doa-se, acontece. Dá-se, tornando-nos possível, tornando-os possíveis com um ato de amor. Meu professor, Luigi Parreson, dizia que só se pode falar das origens por meio da mitologia. E a minha mitologia, historicamente, é a mitologia cristã. Não me desagrada, pois fala que Deus me ama. Não é pior do que outro. Como Cristo morreu, isso me permite não acreditar agora nos deuses. Mas se alguém acredita, tudo bem, eu não tenho por que pensar que Minerva seja pior do que Santo Antônio de Pádua. Se é verdade que eu sinto-me agora mais religioso do que esperaria, fique claro que o meu ideal se detém na caridade e no código de trânsito. Eu quero dizer, eu respeito as leis positivas da sociedade só para não fazer mal ao outro, mas não há em nenhum fundamento metafísico. Se eu reavalio a santidade cristã, é porque vi pessoas se empenharem em coisas que eu jamais faria. Deus me livre. Amar a Deus. Bom, não sei o que dizer, nem o que isso quer dizer. Eu entendo melhor amar o próximo, mas não vou arrancar os cabelos por isso. Não vou dar tudo aos pobres, pois ficaria neurótico na mesma hora. Eu preciso virar monge para ser perfeito? Nem sonhando eu quero isso. E, ademais, nunca me senti perfeito. Pelo contrário, eu trago em mim desde sempre uma sensação de inferioridade, ligada às minhas origens pobres, proletárias, fracas, elas sempre. Uma incerteza sutil, profunda, que eu nunca venci. E dizer que muitos me acham arrogante, puxa, vendo-me sempre com aquele ar de alguém pedindo desculpas. É assim que eu me vejo. Sou a pessoa menos ameaçadora do mundo. Se alguém me parece mais vital, penso que é mais inteligente do que eu. O primeiro pensamento fraco sempre é o meu. Se me convidam para falar numa cidadezinha do interior, eu vou, porque eu não creio ter algo mais importante para fazer. Não creio valer mais do que aqueles que me convidam. Se alguém me quer, esse alguém me merece. É um favor que faz a mim, não o contrário. É uma questão de afetividade. Não me sinto um professor, não me sinto um homem de sucesso, isso também nem me interessa. Mais do que ser admirado, muito mais do que ser famoso, o que eu quero desde sempre é ser amado. E amado e acarinhado eu me sinto, devo dizer, por todo o mundo afora. Penso que a minha elaboração filosófica terminou? Claro que não. Mas é igualmente claro que não me sinto Hegel. Quando chego, termina tudo, vão todos para casa. Não me sinto imortal, não, nem gostaria. Para Heidegger, a ocorrência do ser também está ligada à sucessão das gerações. Se não fosse mortal, não poderia filosofar. Aqui nós temos talvez um dos últimos relatos autobiográficos do Vattimo. Quase um termo de conclusão de toda uma existência que agora se aproxima de seus últimos dias, na qual esse filósofo nos pinta um painel muito bonito, eclético, não é? Na forma de síntese de suas considerações. Após tudo o que ele viveu, observem como ele conclui seus elementos. Não pensem que vão encontrar sempre assim o que ele acaba de nos dizer nas obras dele. Muitas vezes não vão. Tom, às vezes, agudo, incisivo, e que parece afastar muito disso. Nem sempre é fácil encontrar esse Vattimo que estamos vendo aqui no Vattimo das obras. Mas muitas vezes, sim, nós o encontramos. Bem, ele diz que se sente amado hoje pelas pessoas e que essa foi a busca dele a vida inteira. Quando ele se candidatou à política, quando ele fez filosofia, quando ele discursava, quando ele fazia uma série de elementos, o que ele mais buscava no fundo era isso, para ele. Não que ele não tivesse inclinação existencial para a filosofia, para o comunismo, para o catolicismo, para a homossexualidade, para esses elementos que ele pontua na vida dele. Ele tinha, sempre teve, não é? E o que estava para além disso, a busca para além disso, era pelo amor. Bem, mas e em questões mais profundas? Profundas que eu me refiro para ele. O que poderia haver de mais profundo que isso? Ele nos disse: a finitude não é um problema para mim. É uma riqueza. Em Sartre, quem pensava que o homem projeta ser Deus e fracassa? Eu não. Mesmo nos momentos mais felizes, e meu momento totalmente feliz foi muitos anos passados, com um rapaz com o qual durou um mês. Eu jamais pensei, desejo-o por toda a eternidade. Eterno é um momento de plenitude, não é algo que dura para sempre. Não sei se eu acredito na imortalidade da alma. Hoje, muito menos do que há 10 anos, quando a tomava como uma questão de justiça para com os humildes da terra, que não deixam marcas na história do pensamento, da arte, das ações memoráveis, mas agora me parece mais plausível que o que sobrevive é justamente a arte, o pensamento, os valores, mas não o eu, nem a consciência pessoal de ser aquele eu. Eu não acredito, em suma, que depois permanecerá alguma consciência de nós mesmos. Mas quem há de saber, não é? Claro, se a vida após a morte há de ser plena, não angelical. Se existe vida eterna, eu quero-a com o meu gato. Ele tinha gato, inclusive, quando ele se muda da cidade que ele morava com aquele senhor com quem ele viveu muitos anos. Ele lamenta muito depois de não ter podido levar o gato dele, que amava os animais. Bem, então o Vatimo nos coloca as fatuidades, as superficialidades e muitos aspectos que hoje se esparramaram pelo mundo e que muitas vezes parecem ser coisas profundas, mas... E aí ele faz quase um trocadilho filosófico contra essas coisas. Observem o que ele diz nessa parte outra do livro. Para que serve hoje em dia Heidegger? Para que serve hoje em dia o cristianismo? Para que serve hoje em dia a revolução? Houve muito debate, muito escândalo depois da recente publicação dos cadernos negros, dos cadernos de apontamentos de Heidegger. Negros devido à cor da capa, mas enfim, negros também por outras razões. A marca infamante é a adesão de Heidegger ao nazismo, adesão que continuou além do próprio nazismo. Não nego que é impossível separar as páginas antissemitas dos cadernos do restante da obra de Heidegger. Não se pode falar que foi um erro, um parêntese, um acidente de percurso. E tampouco se pode reduzir tudo ao âmbito apenas moral, excluindo a propriedade ou propriamente teórico, uma culpa, como pensava meu amigo Richard Horty. É preciso admitir que, ao se misturar com a história e a política de sua época, ao aceitar o nazismo, Heidegger não traiu sua filosofia do ser. A filosofia de Heidegger líquida, a filosofia de Heidegger termina a metafísica que pensa o ser como estrutura imóvel e sempre igual. A mesma metafísica sobre a qual vem a se fundar o domínio da ciência e da técnica, que para Heidegger e também para mim equivale à desertificação do mundo, isto é, à perda de qualquer autenticidade humana. Só que para ele, essa modernidade a ser combatida, assumindo aí a crítica e culpavelmente ressalto eu preconceitos, estereótipos de época, encarnava-se tudo isso no povo judeu, segundo Heidegger, o povo metafísico por excelência. Daí ao extermínio vai uma longa distância, mas podemos assumir sua filosofia ainda hoje sem ficar também com as escórias. Se sua filosofia não se pode separar da adesão ao nazismo, nós podemos, ou melhor, devemos separar sua herança filosófica, ainda viva e atual, das escórias com que estava incrustada. Esse discurso direto, franco, que Vatimo coloca em relação a Heidegger foi tantas vezes negado, não é? Vocês conhecem, na história da filosofia, tantas vezes se colocou que essa posição heideggeriana era mal entendido, que não foi assim, e Vatimo agora, com o tempo, com a distância das décadas, que parecem mais, a nossa época, uma década parece tanto mais, e é curioso, não é, esse contraste, porque muitos dizem que o tempo passa muito rápido, sim, só que uma década passada agora corresponde talvez a 100, 200 anos. Passa rápido e, no entanto, as coisas parecem tão espaçadas para muitos, né? Pois é sobre essa égide também que homens como Vatimo conseguem fazer essa leitura que acabei de colocar para vocês sobre Heidegger, sobre outros autores. Vivemos uma época na qual provavelmente essas revisões poderão ser feitas cada vez mais assim. um autor que publica suas obras nos anos agora 90, 2000, mesmo nos nossos dias, poderá ser revisto, muitas vezes dessa forma que estamos vendo aqui, em pouquíssimo tempo, ainda no espaço da vida dele. Algo que é único, né? Antigamente, filosofia não havia espaço para isso. Quando começavam as revisões, há muito filósofos já haviam morrido. Um outro tempo, no qual os filósofos viverão para poder debater seus edifícios filosóficos com aqueles que antes faziam as revisões de seus edifícios filosóficos. Bem, ele fala ele diz que um pouco como houve no século XIX, nós fomos longe demais. Voltemos a Kant, voltemos às certezas, às categorias claras, distintas. Fiquei muito magoado, e eu digo isso com toda franqueza, que o mais obstinado defensor dessas tolices tenha sido precisamente um aluno meu, com quem antigamente eu mantinha uma grande amizade, Maurício. Maurício passa 2 anos em Heidelberg e volta para a Itália defendendo este retorno à realidade. Vocês viram qual é o retorno, né? Ao século XIX, a Kant, as certezas, as categorias. Vattimo combateu isso profundamente. Ele era um filósofo da subjetividade, não da objetividade. Ele, não é que ele descartasse a objetividade, ele lidava com elas. Mas o foco último dele era essa essência que move o ser humano. Então ele diz que esse aluno e querido amigo dele foi para a Alemanha, Heidelberg, e voltou com esse discurso para a Itália, né? Viveu tudo isso como forma de se distanciar de mim. Pior, eu me senti atacado pessoalmente por isso. Fui eu que defendi sua vinda para Turim e antes o ajudar a conseguir uma cátedra. E agora isso? Além do mais, eu estou me sentindo culpado. Vejo como uma das feridas da minha velhice o fato de ter dado tanto espaço a uma pessoa como Maurício. Sinto-me como se tivesse traído Perrezon, meu mestre. O que é apresentado como novo já tem muitos anos. Por exemplo, o realismo negativo de Humberto Eco foi formulado pela primeira vez em público durante uma série de aulas minhas, a convite do próprio Humberto Eco, no final de 1990, em Bolonha. Mas se fosse só isso, não é. O novo realismo, do qual tanto se fala, mesmo nas páginas culturais dos grandes jornais, é uma discussão que recua até os gregos. Certa vez eu escrevi dirigindo-me a esses charlatães: por que não inclui também alguns textos de Aristóteles, de Santo Tomás e suas antologias? O neorrealismo não tem nenhuma envergadura filosófica. É uma questão de marketing e uma questão política. Eles dizem: mas se não há um fundamento absoluto e há somente a convenção do diálogo humano, como fica? Onde vamos parar? Pode-se justificar o homicídio. E, pelo contrário, como já disse, eu respeito o sinal vermelho, não em nome de um código absoluto, mas porque não quero matar ninguém. Essa crítica muito dura que o Vattimo faz mostra, entre outras coisas, a amplitude daquilo que ele conseguiu vergar, fluir, verter no seu percurso filosófico. Se por um lado este homem consegue, e aliás, dentro do comunismo também houve, ele saiu do partido, depois entrou em outro partido comunista, se candidatou numa cidadezinha porque queria ajudar a implantar um projeto novo, pioneiro, no qual ele acreditava. Se por um lado ele faz todas essas flexões, transmite para a conversação, consegue dialogar com a sexualidade, com o catolicismo, com grande dificuldade, porque isso gera quebras de todo lado, quando ele ultrapassa esses elementos heideggerianos, até por essa compreensão de Heidegger, no entanto chega no neorrealismo, no hiperrealismo, no realismo negativo, questões da nossa época, esse neo-abstracionismo da nossa época, que muitos filósofos entenderam e abraçaram, quando ele faz isso, ele se aproxima disso, vejam a reação que ele tem. Não é nada promissora, ele não se identifica e não gosta, não é? Ele então agora vai fazer um daqueles momentos muito complicados que na vida dele ele precisou exercer muitas reflexões, muitos diálogos sobre isso. Vamos falar um pouco sobre comunismo, suas interseções, alguns dos elementos. Vatimo nos diz: hoje preciso ainda menos de Deus, mas do catolicismo preciso sim, hoje mais do que nunca. Expliquei isso na primavera de 2015, numa conferência em Buenos Aires, que começava precisamente com a afirmação de que os conservadores são, em geral, muito realistas, e retomava o conceito segundo o qual, hoje, na modernidade tardia, a função de conservação e amparo da ordem constituída passou quase por completo para a ciência técnica. Só um pouquinho que eu desmarquei a página. Aqui, sim. Na globalização, naquela que Schmitt nos ensinou a chamar de guerra civil mundial e que eu chamo de luta de classe mundial, é mais do que nunca necessária uma internacional comunista. E a única internacional comunista possível hoje é a da Igreja Católica do Papa Francisco. É este, resumidamente, meu comunismo hermenêutico. Os pobres que têm fome e sede de justiça, segundo o Evangelho, hoje têm fome e sede de política, de existência, mais do que de assistência. E com a eleição do Papa argentino ocorreu algo revolucionário, como vemos dia após dia. Por que deveríamos nos envergonhar em falar do sentido emancipador da religião e do cristianismo, do catolicismo, visto que hoje é o próprio Papa quem representa o grande avanço também político e social? Quando Heidegger disse numa famosa entrevista ao Spiegel, já faz algumas décadas, que agora só um Deus pode nos salvar, lembram, não é? É aquele momento em que Heidegger começa a retornar às suas bases cristãs e católicas, né? Depois de um longo voo e de perder-se no emaranhado filosófico complicado, intrincado, a maneira como Heidegger conseguiu respirar foi fazer esse retorno, difícil retorno. Então o Vatimo prossegue dizendo: não é possível um projeto de emancipação dos pobres, dos excluídos, daqueles que não têm acesso ao poder, que não seja essencialmente religioso, está citando Heidegger. Então ele prossegue nas palavras dele: porque o desenvolvimento por si só, a redistribuição mais equitativa dos bens por si só, leva a becos sem saída. Mesmo a revolução gerará outros excluídos e outras hierarquias de poder. Vale a pena lutar? Sim, apenas sob a condição de ter motivação religiosa. Apenas se o que nos mover à ação, para dizer com Walter Benjamin, não se resumir a um projeto de sociedade melhor, mas for a memória dos antepassados oprimidos, a memória do sofrimento, mais uma vez, daqueles pobres que Jesus diz que sempre teremos conosco. Ele diz que em tudo isso ele continua a ser heideggeriano, mas que ele não consegue mais considerar Heidegger sem Nietzsche por perto, né? Porque assim ele recairia na metafísica, é a opinião Ele termina toda essa parte dizendo: eu sou grato ao Pai Eterno por ter sido mais servo do que Senhor, mas estou ainda mais contente por ler no Evangelho, dois pontos, não os chamamos mais de servos, e sim de amigos. Vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colaborar com suas considerações. Após então as considerações dos senhores, vamos prosseguir os trabalhos. Observem vocês mesmos, pelo que acabaram de colocar, o quanto já se tornam muito mais próximos, o quanto se torna mais compreensível e o quanto já vocês ultrapassam em compreensão, em entendimento, os conceitos e o que verão nas obras do Vatimo, aqueles que agora se dirigirem a ela, após conhecerem os dados gerais da vida dele, mas as próprias colocações dele sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre as questões ao redor dele, muitos dos conceitos, muitos dos momentos difíceis da filosofia que ele escreveu, você já tem agora uma grande proximidade para conseguir um diálogo em bases mais produtivas, mais producentes. Ele, o Vatimo, ele fala muito agora sobre a morte. E ele nos diz: eu não tenho medo da morte. Com minha morte eu nem me importo, quase nada. A verdadeira morte escandalosa que temos de suportar não é a nossa, é a dos outros, esses que estão próximos de nós. Então, no capítulo seguinte, ele conta que ele vai todos os domingos ao cemitério. No cemitério ali perto de onde ele mora, porque lá estão, entre outros, está a lápide do amigo dele, o Sérgio, mas principalmente de quem ele muito amou, que viveu com ele, que é o Jean-Pierre. E ele diz que continuarei a sentir uma grande proximidade com eles, o que não acontece com nenhuma outra pessoa, nem mesmo com a minha irmã ou com a minha mãe. Quando eu vi minha irmã morta, naquela absurda cama no Hospital Maria Vitória, eu pensei: pronto, agora ela está num outro mundo, num outro tempo, está mais perto de Júlio César do que de mim. Mas com Jean Piero, nunca percebi essa dimensão tão outra. E eu digo isso comigo mesmo: agora não pode acontecer mais nada para eles, para ele e para o Sérgio, nada de feio, nada de ruim. E a mim também, o que pode acontecer, no final de contas? Espero uma morte não entre horríveis tormentos. Posso ser preso, mas aí me mandem para uma cela com um detento jovem e bonito, não me ponham com o Vitor Emanuel, isso não, por favor. Essa ausência da ansiedade me leva também a entender que não é verdade que hoje tudo está pior do que era antes. Hoje, quando não tenho muitos medos, sei que poderia chegar ou voltar um tempo pior. Eu nasci em Turim, em janeiro de 1936. Eu vi a guerra, eu vivi a guerra e me lembro bem dela. Em 39 eu tinha 3 anos, 9 em 45. Se me dissessem que amanhã os bombardeios, os alarmes, os apagamentos iriam voltar, bom, eu sei que aí sim, isso seria pior. Ele vai nos falar um pouco sobre a guerra, sim. Olha o que ele nos conta. Eu vivi tempos dificílimos. Ouvi as bombas caindo sobre mim, os alarmes. Aos 5 anos eu já ia para a escola e me lembro do dia em que devíamos fugir para o abrigo. Eu estava com o sapato desamarrado. E foi um problema e tanto, pois precisava correr e eu não sabia amarrar o sapato sozinho. Fui ajudado por uma menina. Depois, uma noite, só por um milagre, eu não bati com as 10 junto com toda a minha família. Por acaso, estávamos no abrigo vizinho ao nosso. De manhã saímos da nossa casa e ela estava no chão, totalmente destruída, como, aliás, o bairro inteiro. Lembro-me de que as pessoas iam cavar os escombros em busca da coisa mais preciosa, por ser a mais rara, os colchões. Minha tia cavava, minha mãe ajudava, enquanto cuidava de mim e da minha irmã, 8 anos mais velha. Perdida a casa, dispersamos-nos. E essas lembranças prosseguem. Ele nos conta muitos elementos aqui difíceis que ele viveu e que fazem parte do entendimento da obra dele, da maneira como ele constrói o mundo, como ele entende as coisas. E há momentos neste livro de uma beleza rara, não é? Como alguns desses que vimos, mas há outros. Olhem essa parte, quando ele fala para o grande tutor, o grande mestre intelectual que ele teve na vida, e que de fato é um dos maiores filósofos do século passado, tão grande quanto o próprio Vatimo depois se tornaria, que é o Luigi Parizon. Ele disse: meu grande mestre foi Luigi Parizon, mestre e depois meu amigo por toda a minha vida. Nos anos da universidade, eu ainda não sabia bem o que pensar dele. Desdiversava com o tomismo de Caramelo, com a filosofia de Parizon. Eu lia Mounier, Maritain, eu lia-os como muitos católicos de esquerda daqueles anos, em busca de um caminho que me libertasse do torniquete desse liberalismo capitalista e comunismo burocratizado da União Soviética. Em suma, eu não queria ser confundido com um liberal e nem com um marxista. E como Maritain, interessava-me, isso sim, criticar os dogmas da modernidade. Olhem, esta passagem explica dezenas e dezenas e dezenas de páginas dos textos filosóficos deste filósofo. Vejam. Como ao nos aproximarmos da vida da pessoa, suas bases categoriais, seu cotidiano, sua historicidade, sua estrutura de pensamento, nós nos deparamos quase que por anexo e imediatismo e vizinhança de suas filosofias, daquilo que ela vai construir, seus prédios filosóficos. Ele nos diz, aos 23 anos, em 1959, formei-me com uma tese sobre o conceito de fazer em Aristóteles. Tese que publicaria 2 anos depois, revista corrigida. Vou falar com meu professor Parizon e lhe digo, gostaria de estudar Adorno. Eu havia lido a Mínima Moralia e digo logo, não tinha entendido mais do que um décimo daquilo. Parizon me disse, que Adorno que nada, leia algo mais atual. Estude Nietzsche. Essa aqui é uma piada filosófica maravilhosa, né, pessoal? Bom, então vou estudar Nietzsche, eu disse. E no verão, depois de me formar, vou sozinho para a montanha, outra das grandes paixões que terei durante toda a minha existência, num refúgio a 3 mil metros de altura, no... perto do Platô Rosa, levando comigo a tradução francesa das Considerações Inatuais de Nietzsche, em especial aquela intitulada Da Utilidade e da Desvantagem da História para a Vida, que afinal queria dizer a historiografia, os estudos históricos. Ele diz que então ele mergulha em Nietzsche. E aí, a partir deste mergulho, ele vai diretamente de Nietzsche a Heidegger e dali ele passa por uma espécie de, ele fala nas palavras dele, uma iluminação, uma verdadeira conversão. Ele diz que ele havia lido a carta, né, sobre o humanismo que o Heidegger tinha escrito contra o Sartre e ele diz que a partir dali uma verdadeira iluminação e conversão houve com ele. Bom, ele vai tratar da questão do ser, não é? Aquela questão que Heidegger ultrapassa e diz, não se trata de estudarmos o homem, mas de estudar aquilo que está ainda mais profundos no homem, que é o ser, né? Bom, ele dedica todo um capítulo a isso. Ele diz: esquecemos não só o que significa ser, mas também que esquecemos. Heidegger coloca esta frase do sofista de Platão no início do Ser e Tempo, o livro com que, no final dos anos 20, ele se impõe à atenção do mundo filosófico e também da cultura não especializada. Heidegger lê Nietzsche e, aos poucos, reconstrói a história das ideias de Platão até a modernidade, até hoje, isto é, até o experimento científico dos positivistas, que para Heidegger é o auge do esquecimento do ser. Começo então a bater em torno desse problema, que é também o fio condutor de todo o meu trabalho filosófico. Heidegger me parece contraditório nisso, pelo menos não chega a extrair as consequências de suas próprias intuições. E é precisamente nisso que começa a se implantar, e ainda até hoje, toda a minha pesquisa, toda a minha leitura, minha interpretação pessoal de Heidegger e, naturalmente, de Nietzsche. Pois Heidegger não sabe bem como resolver esse problema do esquecimento do ser. Ele oscila entre a nostalgia, a consciência de que toda a história da filosofia do Ocidente, a metafísica acabou e é melhor que tenha acabado. Vira-se a página. Do outro lado, o ser é aquilo que há de mais importante e é o que permite ao homem justamente ser e o que ilumina a realidade. Essas explicações do que o Vattimo nos propicia, de seu pensamento filosófico, é praticamente um manual de instruções para as obras dele. Com essas páginas que estamos vendo aqui, vocês vão para qualquer lugar na obra de Vattimo e vão muito bem acompanhados. É como o autor nos explicando o que vamos depois ler nas obras dele. Vamos então acompanhá-lo nessa parte. Ele diz: o ser, ao mesmo tempo, o ser de Platão, as ideias que ficam no hiperurânio, que depois se tornam o eu penso de Descartes, a verdade absoluta, o paraíso do cristianismo, até o positivismo da ciência, todas essas supostas verdades objetivas são a negação do ser e, portanto, merecem apenas morrer. Nietzsche só fica feliz com essa dissolução do mundo do verdadeiro porque para ele isso é a libertação. Finalmente vivemos num mundo em que não existem mais limites objetivos e é para suportar toda essa liberdade que precisamos nos tornar super-homens. Nietzsche aceita a morte de Deus sem nenhuma nostalgia. Escreve com um suspiro de alívio: Deus está morto, agora queremos que existam muitos deuses. Em suma, se Nietzsche está muito contente em ser niilista, Heidegger nem tanto. Aliás, Heidegger nem gostaria de ser. Na verdade, é e continuará a ser durante toda a vida. Muitos entenderam mal a vigorosa afirmação de Nietzsche: Deus está morto, tomando-a por uma profissão de ateísmo. Não é isso. Nietzsche não afirma que Deus não existe. E nunca poderia dizê-lo, porque isso consistiria numa verdadeira absoluta totalmente equivalente à afirmação: Deus existe. É o ponto de vista que é diferente. Lá onde existe o absoluto, ainda existe e sempre existirá a metafísica. Isto é, um princípio supremo, exatamente aquilo que Nietzsche descobriu que se tornou supérfluo. Deus está morto. Significa que não há fundamento último. Embora Heidegger não queira reconhecê-lo, a afirmação de Nietzsche tem o mesmo significado de sua polêmica contra a metafísica, isto é, contra toda a tradição filosófica europeia, de Parmênides em diante, que crê poder afirmar um fundamento último da realidade na forma de uma estrutura objetiva, situada fora do tempo e da história. A grande revolução de Heidegger é a recusa de uma concepção objetiva estável, estrutural do ser, em nome da liberdade, Se somos esperanças, sentimentos, medos, projetos, seres finitos com um passado, um futuro, mas não só aparências, então o ser não pode ser pensado nos termos da metafísica objetivista. Para mim, esta é uma primeira passagem, um início, ainda não nomeado, mas importantíssimo, daquilo que 20 anos depois viria a se chamar pensamento fraco. Tudo isso que ele está nos dizendo é um agradecimento a Parizon, que lhe disse: vá para as montanhas, vá ler Nietzsche, não é? E ao fazer isso, ele chega a Heidegger. Então, ele tem essa iluminação lá nas montanhas, a 3 mil metros. E ele é agradecido porque aí ele se encontra filosoficamente, se encontra no mundo, encontra suas respostas, já sabe dialogar com muitos dos elementos. Ele diz que ainda existem... Bom, a obra, ele coloca muitas outras coisas aqui quanto a Heidegger. Ele realmente se emocionou muito com Heidegger, utilizando as palavras dele, né? E ele nos conta como se deu essa aproximação. Em vários momentos ele reencontra Heidegger. Quando ele vai ler Foucault, ele reencontra Heidegger. Passa a ser uma influência muito poderosa para ele. Ele atualiza, ele reexplica e aprofunda a questão do ser em Heidegger, né? Sobretudo isso que Heidegger dizia, que, de maneira lamentosa, que nós esquecemos o ser, né? Que na nossa época era um elemento fundamental, seria. Bom, ele diz que, certa ocasião, isso em 1961, ele foi convidado, era início do inverno na Europa, para fazer uma conferência muito importante. Isso lá na Biblioteca Filosófica, em Turim. E que quando ele chega lá, ele se depara, ele passa os olhos, não é, pelas pessoas que estão presentes, e ele vê alguns dos mais importantes filósofos ali, como, por exemplo, vocês provavelmente, nas obras que vocês têm na prateleira da casa de vocês, vocês devem ter Nicola Abagnano, não é, o dicionarista filosófico, que fez um dos clássicos aí, que ensinou gerações a procurar os termos em seu livro, né? Mas muitos outros, Guzzo, Rossi, o Carlo Viano, o próprio Parizon estava ali, né? Mas tinha muitos outros além deles, por exemplo, Norberto Bobbio estava ali presente, também estava Pellegrino, que dava a literatura cristã. Depois, mais tarde, esse homem seria o arcebispo ali mesmo em Turim, né? E diz também que estava toda a sociedade da cidade lá. Olhem sobre o que ele falaria nessa ocasião. Ele disse que o título era Quem é o Nietzsche de Heidegger? Vou repetir, o título da conferência do Vatimo naquela ocasião era Quem é o Nietzsche de Heidegger? Olhem, ele estava falando para algumas, por exemplo, o Chiodi, que estava ali, Pietro Chiodi, era o tradutor para o italiano, né, de Ser e Tempo. E o Vatimo diz que o Chiodi conhecia Heidegger muito mais do que ele, há muito mais tempo, uma profundidade muito maior. E a palestra era Quem é esse Nietzsche de Heidegger? Imaginem, senhores, a responsabilidade de uma fala como essa, né? Então ele nos conta assim: o que eu falei nessa conferência veio a se tornar o primeiro capítulo do livro que eu publicaria 2 anos depois, em 1963. meu primeiro livro importante, o primeiro em termos absolutos. Esse livro e o livro sobre Nietzsche, escrito 10 anos depois, permanecerão como os momentos fundamentais para a minha formação e para a construção de minha teoria filosófica pessoal. Eu estava então com 25 anos. Meu narcisismo estava lá em cima. Sentia-me emocionado, mas sobretudo excitado, feliz. Pela primeira vez apresentei-me como alguém que faz realmente filosofia, um filósofo que tem uma proposta teórica própria, não só um bom pesquisador, não um historiador da filosofia. Foi, segundo o Vatimo, um dos momentos mais importantes da vida dele. E dada a acolhida, lembrem que o Parrison estava ali pessoalmente, né, e que só o fato de estar e ser uma referência no sentido de quem o orientou nessa caminhada já era algo, né? Graças a isso, aquele garoto se desenvolveu e aprofundou muitíssimo aquela obra, décadas e décadas e décadas para frente. Bem, devido ao adiantado da hora, estamos nos aproximando do final da nossa aula de hoje, né? Ele nos conta muitos momentos importantes, bonitos. Os autores principais do que ele vai citar já estão aqui. Ele vai trazer também pensamentos com alguns autores que são muito caros à filosofia clínica, como Thomas Kuhn, né, na estrutura das revoluções científicas, Derrida, Levinas. Ele fala sobre vários filósofos que também, com os quais ele teve contato, compreendeu os trabalhos de alguns deles, né? E tem histórias saborosas aqui que ele conta, né? como é que era o Salão Parafiel, como é que era a vida dele, a ação católica, né? Ele diz que, deixa eu voltar aqui um pouquinho no livro. Ele diz: eu era um santinho, ia à missa todo dia de manhã. Meu único problema, confessar em tempo, na noite anterior, se tivesse cometido atos impuros, para poder comungar no dia seguinte. E no sábado à tarde, às festas do ginasial, na casa das nossas colegas mais ricas, nós homens devíamos levar doces. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar. Havíamos descoberto um lugar onde vendiam a preço bem barato, sabe-se lá o que tinha dentro. Eu sentia que gostavam de mim, em todo caso. Havia um padre, um especial, que sempre me ajudava, e de todas as formas. Eu não tinha dinheiro para o passeio, ele me dava. Lia, estudava, lanchava pão, manteiga, geleia, logo trocaria Jack London por Thomas Mann, A Montanha Mágica, mas também Morte em Veneza. Morte em Veneza, vocês sabem, é uma das obras clássicas quanto à questão desses elementos homoafetivos, né, como se diz hoje, e que também iria marcá-lo muito. Quanto a esse aspecto da igreja, a igreja cumpriu um papel inclusive de família para ele. Ele diz assim: ó, meu pai morrera quando eu tinha apenas 16 meses de vida. Minha tia já morava por conta própria, minha mãe trabalhava o dia todo, minha irmã também. Eu estudava e ficava na rua. É aqui que aparecem as irmãs de Gasperi, duas mulheres que tinham uma drogaria ali perto, em Via Maria Vitória, esquina com Via Bonico. E tinha esse apelido porque eram duas catoliconas. Por que esse rapaz não vai ao salão paroquial? Começa a frequentar o salão paroquial San Filippo Neri, ao lado de casa, e de cujo pátio se vê as janelas do Palácio Campana. Não por fé, mas pela companhia, pelas brincadeiras, e mesmo assim, uma passagem decisiva na minha vida. O Vatimo diz que ele sempre foi, usando as expressões dele, um animal de grupo, um animal gregário, né? Sempre mesmo ele tendo uma, sendo muito visível como pessoa, se destacava, ele disse que ele sempre teve essa inclinação. Não gostava de futebol, mas ele rapidamente se tornou uma liderança muito forte na Ação Católica, em Turim. E aí ele conta as amizades que ele fez, como era, como o que se passava, a influência enorme da Ação Católica na vida dele. Sabe? Aliás, uma ironia que ele acabaria depois sendo expulso, né, da Ação Católica. Isso foi em 55. Ele é expulso, mas nunca deixou de estar o catolicismo na alma, no coração dele. Foi nessa época, quando ele é expulso, que ele começa a ler Mounier, que também exerce uma forte influência na vida dele, na trajetória dele. A vida de Vatimo sempre foi muito difícil. Ele disse que ele sempre precisou trabalhar, sempre. E trabalhava porque precisava para se sustentar. Não é nenhuma ideologia, nenhuma poesia sobre isso. Ele trabalhava porque precisava, realmente, ele não tinha nada de onde tirar, né? Tudo foi conquistado com muito trabalho, muita dificuldade. Ele vinha de origens muito humildes, muito pobres. Ele conta da escola popular, como a passagem dele, como é que funcionava, e de onde ele também viria a ser expulso. Aliás, como ele passou o trabalho, deixa eu mostrar para vocês um desses episódios aqui, ó. Ele conta, por que aos 23 anos de idade os irmãos me expulsaram das escolas cristãs? Porque eu tinha começado a frequentar sindicalistas, a participar das greves operárias, a fazer piquetes na frente dos portões, fazer piquetes com o pessoal da CIUS, das siderúrgicas, de Avilhana, por exemplo. E um dia houve uma manifestação diante da prefeitura contra o apartheid na África do Sul, praticamente inútil, mas com alguns tumultos. A polícia tinha exagerado a coisa, falando em ataque à prefeitura, essas coisas. Parece que um dos nossos propusera romper a barreira dos policiais em uniforme de combate. Era assim a atmosfera daqueles anos. Mas ele conta que o que mais o atingiu aconteceria em 1959. Ele diz: duríssima renovação do Contrato Nacional dos Metalúrgicos, duríssima greve na RIV. E aí ele conta esses momentos que ele viveu, né, que a polícia veio para cima deles, bateram, levaram o pessoal, os jovens, para a polícia, para a delegacia. Foi bem complicado, né, para ele. Quando ele vai estudar na Alemanha, o que acontece? Pega uma úlcera, que começou a se agravar, se agravar, se agravar, até virar num processo hemorrágico. Isso foi já no quase nos anos 70, em 1968. E ele conta, né, quando estava em Roma para um congresso filosófico, ficou de cama, ficou 15 dias hospitalizado, né, ficou lendo no hospital, sabe? Ficou, por muito pouco não morre do que havia. Há muitas outras passagens que eu assinalei aqui para que pudéssemos trabalhar, mas por questão de tempo eu vou apenas alinhavar, vou folhear aqui e mencionar algumas coisas para vocês, porque são muitas passagens, o livro é bastante extenso também, mas acho que para, como uma ideia geral dos propósitos, ele já cumpriu as funções. Por exemplo, ele trata aqui dos amores, né? Ele fala que começou muito cedo e que os primeiros grandes amores que ele teve na vida foram exemplos para ele também e que ele conseguiu consumar. Ele conta as primeiras experiências dele na quarta, quinta série de ginásio, que ele amava muito um colega dele na escola, em Renzo, Ele conta um episódio. Fui com ele para Roma durante o Ano Santo de 1950. Tínhamos 14 anos. Dormimos em Santa Marta, em camas separadas por cortininhas. Conversávamos a noite inteira, dizíamos um ao outro que estávamos apaixonados pela mesma mocinha, mas a amizade viril vem antes. E assim eu a deixo para você. Não, eu a deixo para você. Na verdade, era ele que eu queria. Enlouquecia a presença de beijá-lo todos. Sofria as dores do inferno. Admirava-o muito, achava bonito, rico, atlético, saltava mais alto que eu. Voltei a encontrá-lo nos últimos anos e falei: sabe que sempre fui apaixonado por você? E ele disse: nunca tive esse problema. Que raio de resposta é essa? Eu nunca entendi. Quem sabe, talvez se eu tivesse ousado mais, teria sido um grande amor. Então ele conta vários episódios da vida dele, desde muito cedo, como isso era para ele. Olha, ele padeceu muito por conta dessas questões. Mas ele contava com um trunfo a favor dele, que amenizava muito desses embates entre religião, comunismo, sexualidade. Ele mesmo diz, vou ler para vocês: nunca me levei muito a sério. Nunca tive um gosto muito especial pelos detalhes e, portanto, nunca dei muita atenção a eles. Não mantenho um diário. Invejo um amigo cuja biografia li recentemente. Ele sempre anotou tudo. Então ele diz que ele se atrapalhava com datas, se confundia com essas coisas, portanto nunca deu muita bola a isso. Uma outra parte muito bonita que ele narra é a chegada dele ao comunismo. Como isso se dá? Por onde ele chega ao comunismo? Ele nos diz, textualmente, quer dizer, assim como Nietzsche, ele caminha diretamente para Heidegger, de Heidegger ele caminha diretamente para Marx. Olhem nas palavras do Batimo, muitas páginas depois, ele diz: por incrível que pareça, aprofundando-me em Heidegger, pude chegar facilmente a Marx. O esquecimento do ser de Heidegger corresponde à alienação de Marx e à reificação de Lukács. Vejam a trajetória. Observem a maneira como, então, vocês agora, ao entrarem na filosofia deles, que quiserem ler, e é uma recomendação, claro, já terão agora uma fluência outra, né, nesses elementos todos. Muito bonito todo esse trecho em que ele coloca como ele vai de Heidegger para Marx. Um caminho complicado, mas que para ele foi uma trajetória. Há episódios polêmicos, ok? Vocês lembram que toda uma geração da Europa virou maoísta num tempo e que isso hoje é visto com várias restrições, mas foi uma época, era um outro contexto. Ele mesmo coloca: virar maoísta, como digo, meio de brincadeira, meio a sério, descobrir que precisamente por ser heideggeriano eu era também hegelo-marxista, não me fez gostar de cara do movimento estudantil. Eu tinha uma posição de anticapitalista romântico que me fazia pensar: o mundo capitalista é uma grande latrina, mas estes aqui, os estudantes, uns caras tão direitos, nunca mudarão nada e menos ainda farão a revolução. Então ele mostra como episódios eram lidos à época, como alguém que estava inserido dentro via coisas que, em muitos casos, alguns só acessam lendo crônicas, não é? Poderiam, talvez, ganhar um pouco mais lendo diretamente autores como esse. É muito bonito o restante da obra, quando ele fala de Lukács, quando ele fala sobre os Estados Unidos, não é? Quando ele fala sobre os momentos difíceis, sobre moralismo, sobre os pensadores de uma nova época que tentavam instituir, a partir da década de 80, novos elementos filosóficos. Ele faz muitas remissões. Por exemplo, ele conta trechos da vida dele, Meu pai, Rafael, nasceu em 1885. Era um camponês calabrês que migrou para o norte. Chegou a Turim em 1910. Era um policial. Gravou-se em mim, não sei como. É sem dúvida uma frase que ouvi mais tarde em casa, que papai ficava certas noites no muro. Eu entendia grávida, não entendia nada. Significava que ele fazia a guarda externa dos muros da prisão. Na prática, eu nem o conheci, não tive tempo. Ele morreu de pneumonia, como depois minha irmã, quando eu ainda tinha 16 meses de vida. Minha mãe Rosa, 15 anos mais nova do que ele, vinha de Pinerolo e era costureira. Minha mãe, Liliana, era funcionária. Minha tia, Angiolina, operária. Eu nasci em casa, na Vila Germanasca, em Borgo San Paolo. Casas populares, casas de gente que trabalhava de manhã à noite, que lutava para viver. E me deram o nome de Antesarezio, para não desapontar nenhum dos dois avós. Avô Giovanni, avó Teresa. Quando ele trata dessa obra, ele diz que a maneira como ele constrói aqui é deixar essas lembranças virem. Deixa vir e vai registrando. Foi a maneira como ele fez esse trabalho. Bem, convido os senhores a lerem este livro como um aprofundamento e como um prefácio a quem vai aprofundar os conhecimentos na obra de Gianni Vattini. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.